Interessante, professor, porque a gente está debatendo muito esse tema e o reverso da moeda, que seria o direito de recesso, se for tratado, né? As duas posições, talvez o que a gente está se debatendo, que precisa dar uma clareza a esse tema na lei.
E se o acionista não quiser o direito de recesso? Está expropriando? Olha, gente, o Milor Fernandes falava, livre pensar é só pensar. Aliás, e pensar também não dói, nem cansa, tá certo? Levantar peso de manhã cedo, para mim, é um sacrifício muito maior do que pensar o dia inteiro. Tá certo?
Tá bom.
Então, qualquer pessoa pode pensar. Se você pensa o direito como um conjunto, o que o comercialista pensou? Na regra que é atinente à sociedade comercial. Ele esqueceu que a sociedade comercial está dentro de um universo maior que é regido pela Constituição. Acabou.
Sistema.
E doutor Garralho, também uma pergunta, continuando. Vou chamar de Carralho, por favor,
pode, né?
Vice-versa, assim, a gente para seguir o que o ministro falou da informalidade. Você acha que a carta arbitral, ainda com esse pequeno ajuste, está ok?
A
sugestão da carta arbitral no novo CPC, ainda que com esse pequeno ajuste, está ok?
Sim, sim.
Tá. Porque estamos também discutindo, eu pessoalmente, eu digo por mim, acho que é melhor não fazer nenhuma referência nem ao CPC na lei, que não é comum que nenhuma legislação internacional faça. Mesmo a Convenção de Nova York, fala, você reconhece, aí você entra nas regras internas para ver como reconhece. Mas, enfim, é um tema que nós vamos debater, essa opinião sobre o CPC, acho que era muito importante.
Tá.
E, com isso, eu passo um pouquinho ao Marlon, só para perguntar uma coisa, a FEBRABAN, como é que a FEBRABAN, um tema que a gente tem debatido muito na estruturação da mediação, há uma realidade, que é primeiro a liberdade do mercado, né? Quem serão os mediadores? Os mais eficientes. Serão aqueles mais capazes que forem mais eficientes. Mas há uma realidade, quando a gente fala de um país continental como o Brasil, de quanto mais capacitado, evidentemente, as pessoas são mais eficientes. O tratamento da capacitação, se ele seria um dever ou seria uma forma de fomento disso? Como é que a FEBRABAN tem tratado sobre isso?
Na verdade, nós, como temos atuado com os tribunais de justiça, né, e os tribunais de justiça, pela resolução 125, tem que dar o tratamento da capacitação, da conciliação, né, capacitação das pessoas que serão os mediadores, os conciliadores, nós temos visto que essa capacitação, ela tem, na verdade, ela é feita de forma diferenciada entre os tribunais, né? Então, você acaba colocando alguns tribunais que especializam muito bem seus mediadores e seus conciliadores, e alguns tribunais que não especializam tanto. A hora que você vai fazer um mutirão lá, por exemplo, que você vai precisar de mais bancas, com mais conciliadores, com mais situações, você acaba fazendo, na verdade, a busca de pessoas voluntárias na realização dessas conciliações.
Marlon, eu pediria até... Vamos sair um pouquinho do escopo, porque nós estamos olhando a mediação...
Mediação como de forma
privada,
geral. Tá.
Sobretudo privada.
Tá, perfeito.
Estamos olhando... A gente vê que na arbitragem, as partes começam a querer muito mediação e ela ainda não é eficiente.
Sim.
Sair um pouquinho da relação com o judiciário, com uma da mediação paraprocessual. Vocês tratam disso? A sua visão é que o mercado se regularia, surgiriam câmaras e que aí se incentivaria a capacitação? Precisaria ou não tratar na lei? Como é que você vê isso?
A ideia, na verdade, é a formação de comissões privadas ou públicas que façam da mediação, da conciliação de forma extraprocessual. Então, essas comissões de mediações, de conciliações, teriam que ter uma capacitação mínima de seus mediadores, porque temos visto que a prática do mediador bem capacitado é o que acaba levando, às vezes, o êxito de uma negociação, de uma tratativa, antes de uma propositura de um processo. Então, essa capacitação, eu acho que seria essencial e deveria ser regulamentada, sim, pelo menos uma mínima condição por uma legislação ou até mesmo a própria legislação que vai tratar de mediação.
Essa mesma pergunta eu faria aos demais, que é um tema que nós estamos entendendo que é importante, que tem duas posições também muito claras. Doutor Marco Antônio, como é que, como Câmara, e depois eu gostaria de ouvir também o doutor Carralho, doutor Luiz Olavo, bem brevemente, doutor Leonardo, como é que a Câmara vê isso? Precisaria ter uma obrigação de capacitação, ou a cada Câmara traria os profissionais que ela entendem como talvez os mais habilitados aí para mediar?
Eu tenho a impressão que na minha exposição eu deixei muito claro o meu comprometimento com a ideia da liberdade que deve existir nesse mercado para que ele possa crescer e se desenvolver. E fico muito feliz de ter visto o doutor Luiz Olavo, que é uma pessoa que eu já conheço bastante de nome, mas não tive o prazer de conhecer pessoalmente, defender a mesma posição. A mediador é uma função muito complexa. Para certas mediações, exige uma formação multidisciplinar, muita experiência de vida, muita experiência empresarial, se nós estamos falando em mediação de conflitos empresariais. Existem poucos no Brasil. Mas eu acho que, na medida que haja demanda, é possível formar gente boa de uma forma relativamente rápida. O nosso país está aposentando homens válidos com 65 anos de idade, que têm uma grande experiência de vida e experiência empresarial quando eles vêm das empresas, e que ter um treinamento em mediação pode muito rapidamente você formar pessoas competentes. Lógico que nós falamos também se quiser massificar a mediação. Essa é outra ideia. Eu não, confesso que eu não tenho pensado sobre ela. Ouvi aqui a exposição do nosso amigo de Goiás, mas eu acho que nós temos que partir da linha de que, primeiro, nós temos que fazer esse mercado de mediação crescer no Brasil, não dentro do judiciário, porque a mediação é realmente um método que, acima de qualquer outro, mesmo acima da arbitragem, que vai permitir desafogar o judiciário. Então, nós temos que desenvolver a mediação privada no Brasil. E essa mediação tem que ser desenvolvida com liberdade. E as câmaras vão correr atrás, vão nascer cursos, vão nascer professores de mediação competentes, e nós vamos ter câmaras com melhores mediadores, câmaras com piores mediadores, isso faz parte. Eu sou contra a regulamentação da profissão, acho que mediador qualquer pessoa. Outro dia assisti uma palestra do pessoal da Argentina, de um grande... Eles têm mediadores lá no meio dos índios, que, sei lá, são índios fazendo mediação com índios, não é? Então, essa é a minha posição. Não sei se esclareci.
Eu, claro. Bom, Adriana, eu concordo nesse aspecto com o Dr. Marco Antônio. Eu acredito que tem que fazer uma distinção muito importante. Na sua chamada foi feita essa referência. Nós estamos tratando de mediação privada. Para mediação pública, eu responderia de forma totalmente diferente. Os senhores sabem que eu acompanhei de perto até o nascimento da Resolução 125, na época que foi submetida ao Conselho Nacional de Justiça. Mas para a mediação privada, nós entendemos que não deve ser colocado ou regulamentada a capacitação. Nós entendemos que cada instituição ela deve formar ou chamar para seu quadro, se for o caso, os mediadores que ela entender bem qualificados. Eu diria até mais, nós estaríamos dando oportunidade, a partir do momento que eu crio uma capacitação por regulamento, por exigência legal, a condição ou a qualidade de um mediador é a porta aberta para profissional. Ele vai ter que ser tratado como um profissional da área. Daqui a pouco tem todas as consequências a respeito disso. Então, na mediação privada, nós entendemos que não deve ser requisito por lei a capacitação. Sim, colocar os princípios, quem sabe colocar a sinalização de algumas exigências éticas, e aí teria que analisar em aberto. Mas colocar como requisito específico a capacitação com carga horária, eu entendo que não seria adequado para a mediação privada.
Bom, rapidamente, eu gostaria apenas de comungar da mesma opinião do Dr. Carralho, que eu entendo que, no aspecto privado, a mediação o próprio mercado deve regular. E na questão pública, aí sim, poderiam ser feitas algumas exigências, alguns requisitos dentro da exposição.
Bom dia, agradecendo também a presença de todos, participar. Perdi o professor Luiz Olavo, mas acho que o importante foi dito por ele mesmo, que efetivamente é o que muito nos preocupa, é se devemos ou não exercer alguma influência pela lei na administração das câmaras, vedando indicação de árbitro, listas fechadas, listas abertas, enfim, qualquer metodologia que interferisse nessa gestão. Aí eu começo aqui pela esquerda, eu queria, Carralho, o CAESP, você mesmo como professor, quer dizer, você tem uma posição formada em relação a esta vedação? Quer dizer, você acha prejudicial que a lei traga algum tipo de regulamentação sobre a forma de gestão da lista de árbitros ou do próprio procedimento arbitral em si?
Acho sim, acho que vai se criar um problema que até agora não tem. Eu entendo que a lei, aproveitar desse ambiente de reforma da lei, ela é excelente, merece alguns ajustes pontuais sim, mas aí eu acho que estaria avançando e criando alguns problemas que nós não teríamos. E o que levaria, da mesma forma que criar requisitos para mediação, se eu coloco também a criar um regulamento pela lei de funcionamento de instituições arbitrais, eu praticamente estou partindo para criar toda uma estrutura que vai ter uma atuação de um profissional, e para ter esse profissional também vai ter que criar uma profissão de árbitro. Acho que uma situação acaba gerando a outra. Sim. E tem que ser pensado. Então, eu prefiro, nesse momento, não ampliar. Acho que funciona bem do jeito que está e sem essa interferência em relação à intimidade das instituições arbitrais. Eu acho que o caminho é manter nesse aspecto.
E a escolha do presidente do painel, então, nesse caso, seria uma discricionalidade do regulamento da própria Câmara.
Sim,
e do modo como ela
usou
trabalhar.
É uma opção.
Uma opção
do regulamento. E a partir do momento que eu tenho a escolha de um regulamento ou de outro regulamento, de uma instituição ou outra instituição, isso deve ser avaliado por quem vai escolher. Eu vou escolher a instituição que melhor atende a minha expectativa. Se eu me sinto confortável, tranquilo, seguro, exatamente com a indicação pelo presidente do presidente do Tribunal Arbitral, pelo gestor da Câmara do presidente do Tribunal Arbitral, se isso me dá segurança, eu vou escolher essa instituição. Se ao contrário, isso me dá uma insegurança, se eu prefiro que tenha algum outro modelo, que sequer tenha uma lista de árbitros, se esta é a minha opção, eu vou procurar alguma instituição que não tenha esta previsão no seu regulamento. Então, seria oferecido à sociedade, oferecido às partes, os diversos modelos. Eu posso me sentir seguro com a indicação de todo o Tribunal Arbitral pela Câmara.
Sim.
Eu posso entender que esse é o caminho. Eu estou escolhendo determinada instituição arbitral. Por quê? Porque essa instituição arbitral escolhe todo o Tribunal. Hipoteticamente, ela vai escolher todos. Se esta é a segurança que eu tenho, ótimo, eu tenho essa opção. E, ao contrário, eu posso me sentir seguro se o Tribunal não interfere em nada, nem lista tem, se a Câmara não interfere em nada. Então, acho que esta opção que é colocada para a sociedade que é muito importante.
Quer dizer, na escolha da Câmara Arbitral, na hora da celebração do contrato, as partes têm que prestar atenção naquilo que vai funcionar no futuro, quando ele tiver um conflito.
Exatamente.
Depois, no conflito, acomodar a situação.
Exatamente. Eu diria até, mas aí para discussão acadêmica, lá jamais teria na lei, mas uma discussão acadêmica seria até não aplicar alteração do regulamento, se isso for essencial para a escolha daquela Câmara, em relação a considerar a data da celebração, da escolha da instituição, a celebração da cláusula, não a data da instauração.
Sim.
Do procedimento arbitral.
E vincular o regulamento lá atrás.
Exatamente, isso para uma discussão acadêmica e não estaria na lei. O que eu acho importante é dar opção à parte. A parte tem esse direito de escolher.
Perfeito. E aí, aproveitando já você mesmo, Carralho, em relação ao conflito societário, quer dizer, você também não consegue superar a questão da constitucionalidade do acesso à justiça? O teu entendimento, a tua conclusão pessoal?
Sim, exatamente como o professor Luiz Olavo. Levantei essa questão da jornada de direito comercial. Falei, não, mas como? Isso está no direito societário. Isso. Se está no direito societário, é o que basta.
Que aí só mudaria por emenda constitucional. para garantir esse princípio da maioria, por exemplo, né? Teria que tirar rever o artigo 5º no 35, 37.
Não. É, ah, bom,
agora entendi. Causa pedra, mas estou falando, né? A sistemática teria que ser alterada ali para rever.
É que os comercialistas, eles são convictos nesse aspecto.
Isso, e falam com tanta força que a gente pensa que está equivocado.
É, que o direito, a partir do momento que eu entro numa sociedade, eu me subordino aos critérios do direito societário.
Sim.
Eu falei, mas aí não é uma característica da sociedade, não é escolher...